Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar com o Luiz Pimentel. Ele é baiano, mas é carioca por adoção. Já trabalhou em diversas redações de jornais e revistas no Rio de Janeiro. Autor de dezenas de livros publicados, entre obras infanto-juvenis, de contos, de poesia e autor também de livros de humor e sobre fatos e personagens da música brasileira. Por exemplo, As Miudezas da Velha, que ganhou o prêmio Jorge de Lima, Calcanhar da Memória, Um Grande Homem Mais ou Menos, prêmio Cruz e Souza. E ele também é autor de outros livros, por exemplo, os infantis, infanto-juvenis. A Gente Precisa Conversar, Uma Vez a Avó, As Roupas do Papai Foram Embora, livros da editora Lê. E eu converso agora com Luiz Pimentel sobre O Homão e o Menininho, histórias de filhos e pais. Bom dia, Luiz.
Bom dia, bom dia.
Grande prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
O prazer é meu.
Então, você escreve livros e textos de vários gêneros, contos, poesia. Como é que foi que começou tudo?
Olha, tudo começou de duas maneiras. Primeiro começou no interior da Bahia, quando eu conheci um grupo de poetas que tinha um movimento chamado Movimento Era, que existe até hoje. E eu comecei, influenciado por esses amigos, a fazer poesia. Geralmente os escritores, a maioria começa fazendo poesia. Uns continuam poetas, outros vão por outro caminho, por outros caminhos. E eu comecei fazendo poesia, depois fui fazendo outras coisas. Comecei a fazer contos e mais tarde literatura infantil e infanto-juvenil.
Então, é interessante essa parte da poesia, que todo mundo começa a poesia, mas para ficar na poesia é muito difícil, né?
É, principalmente do ponto de vista profissional, né? Do ponto de vista da carreira, de conseguir publicar os livros, claro, de editar. Uhum. As editoras têm um certo receio com poesia, e não é à toa, é porque é difícil a colocação da poesia. As distribuidoras têm dificuldade de colocar poesia no mercado, porque as livrarias têm pouco espaço para poesia, alegando que é um gênero que não vende ou vende muito pouco. Então, a poesia conta com essa carreira de má vontade e tal, mas os verdadeiros poetas, eles são poetas e continuam escrevendo e publicando ou não, mas não tem muito esse tipo de preocupação.
É verdade.
Mercadológica, não, sabe?
Não, com certeza isso que você está falando é correto, é sério. E é interessante que os poetas também acabam tendo que ter uma outra profissão, mesmo sendo bons poetas, não é?
Sim, sim. Uhum. E nosso país, não só os poetas, prosadores também, diversos contistas e romancistas, também têm que ter outra profissão. São pouquíssimos, nós sabemos, os escritores brasileiros que vivem de literatura, né?
É
de
verdade.
Direitos autorais ou de atividades parentes da literatura. Quer dizer, às vezes o escritor vive de direitos autorais e também de palestras e oficinas e conferências e etc. Vai se tentando levar de um jeito ou de outro. Esse é, por exemplo, o meu caso. Eu vou fazendo tudo que coisas que pintam e talvez um pouco por isso também, por viver de escrever ou de falar sobre escrita,
sim,
é que eu faço diversos gêneros e tal para movimentar esse lado.
Bastante interessante. Agora você tem uma peculiaridade que você também tem livros de humor. Que é mais raro um pouco, né? É uma turma menor que faz humor.
Exato.
Fala um pouco disso pra gente,
eu
Luiz.
Eu tenho pouca coisa de humor, mas tenho.
Sim.
Eu publiquei muita coisa de humor em jornal e revista, porque eu comecei a trabalhar profissionalmente no Rio de Janeiro em revista de humor. Comecei na revista MED.
Uhum.
E em seguida comecei a publicar textos no jornal Pasquim.
A MED é ótima, eu era
a MED
muito
até hoje
fã.
Circula, né? Como em cada período está ancorado numa editora, mas na época que eu trabalhei, a média era da editora Zé, que era uma publicação regular e muito conhecida e muito bem distribuída e etc. Então, e depois comecei a colaborar no jornal Pasquim. E fui ficando um pouco nessa linha, colaborei com todas aquelas publicações alternativas dos anos 70, muitas revistas de humor que frutificaram nessa época. Sim. Depois trabalhei, fui editor da revista Bundas, fui editor do jornal Pasquim 21, sempre estive próximo disso. E escrevi muita coisa sobre humor. Então eu tenho um livro de um texto de humor publicado, chamado Declarações de Humor, e tenho um livro teórico sobre o humor, um estudo chamado Entre Sem Bater, o humor na imprensa brasileira, do Barão de Itararé ao Pasquim 21, sim, feito pela Ed Ouro. Que aí é um livro de pesquisa, um levantamento sobre o texto de humor na imprensa brasileira nos últimos 60, 70 anos.
O Brasil teve bons humoristas, né? Na sua opinião, qual que é o maior humorista, o grande humorista na literatura brasileira?
Humorista de texto, né?
É,
que você diz.
É.
Na minha pesquisa, inclusive, eu não mexo nem com rádio, nem com TV.
Sim, eu faço, não, é de texto mesmo.
Humor na imprensa brasileira, de texto ou de desenho. Eu acho que os dois grandes nomes foi, até meados do século passado, o Barão de Itararé.
Uhum.
E do final do século passado até hoje, Milô Fernandes.
Sim.
Eu acho que o Barão de Itararé e o Milô são os dois maiores humorista de texto da nossa história, seguramente.
Sim.
Tem grandes nomes como Ivan Lessa, como Luiz Fernando Veríssimo,
uhum,
e muitos outros, mas eu acho que esses dois são referências e são emblemáticos.
É, eu sei que é difícil escolher o bom, o melhor, né? É uma coisa meio complicada, tem vários muito bons e tal.
É.
E quando criança, Luiz, o que você lia?
Olha, quando criança eu não lia nada.
Nada? Eu brincava lá pelo interior da Bahia?
É, nada, porque eu tive uma infância, sou de uma família muito humilde.
Sim.
E não existia livro na minha casa, não existia por absoluta falta de dinheiro para comprar.
Sim.
Então só entrava a primeira necessidade, livro não era. Então eu comecei a ler muito tarde, porque eu comecei a ler quando, por minha conta e risco, entrei um dia numa biblioteca pública. O primeiro livro que eu li, não didático, não contando aqueles livros que a gente lê em sala de aula, né?
Sim, claro.
O primeiro livro de literatura que eu peguei emprestado para ler numa biblioteca, eu já tinha mais, já estava chegando aos 13 anos. Isso é muito tarde, isso é lamentável, eu vou muito às escolas por conta de meus livros, e eu faço questão de contar essa história para as crianças para dizer o quanto é importante começar a ler cedo. E chamando a atenção do tipo, vocês que têm acesso a livros, que os pais podem comprar livros, ou que...
A biblioteca está bem abastecida.
Ou estão em programas de governo que recebem livro nas escolas, aproveitem e leem, porque é lamentável uma infância sem leitura, e eu posso falar de cadeira e tal, e vou e conto isso mesmo para chamar a atenção.
Não.
Então eu comecei a ler muito tarde, e quando eu comecei a ler, eu já tinha essa idade que lhe falei, a partir daí foi uma leitura meio desorganizada, porque absolutamente ansiosa, tentando recuperar o tempo perdido. Então era uma mistura, assim, um dia lia Max, no outro lia Monteiro Lobato. Então,
que isso, mistura!
Para você ver como era desgovernado, né?
Sim. Agora, interessante, onde que foi essa primeira biblioteca que você entrou?
Essa biblioteca pública foi em Feira de Santana. Essa biblioteca pública está lá até hoje, é a biblioteca pública da cidade.
Uhum.
Feira de Santana foi onde eu fiz o meu primário, ginásio. Eu nasci na roça, no sertão, mas eu fui criado, fui muito pequeno para Feira de Santana, tanto que eu considero Feira de Santana minha cidade natal.
Sim.
Porque lá que eu passei os anos da minha formação, moral, intelectual e etc. Então,
e descobriu a biblioteca, né? Que é
e
muito
descobri
importante.
A biblioteca, né? Então, a cidade da gente é onde a gente descobre o mundo. Então, eu acho que é por isso.
Muito legal, Luiz. Agora vamos falar do Homão e o Menininho, histórias de pais e filhos, que é um livro muito legal, muito interessante. São histórias, né? São contos, pequenos contos, que fala do relacionamento entre
filhos
as crianças, filhos e pais, as crianças e os adultos.
E os adultos,
né?
É isso mesmo. O Homão e o Menininho é uma espécie de antologia onde eu juntei ali contos de diversas procedências, onde estão todos eles presos a esse tema, de pais e filhos. Mesmo no conto O Romã e o Menininho, que o personagem não é um pai e um filho, mas é na cabeça do menino, é um diálogo entre pai e filho.
Pois é, então, que é muito forte isso,
exatamente,
né? É uma coisa que você puff.
É o menino sem pai que elege aquele homem para que
cuide dele, pai, né? Que ele precisa realmente de um pai.
É, exatamente. Então, são histórias com pai, histórias com mãe, não é?
Uhum,
então, é isso. É onde eu selecionei contos onde tinha essa temática, que é uma temática muito cara para mim, que eu curto muito essa coisa da relação pai-filho, sobretudo pai, né? Porque eu tenho uma coisa pessoal, eu não tive pai, não conheci meu pai, ele morreu, era recém-nascido. Então, a minha literatura está muito cercada de uma relação inexistente entre pai e filho. Então, ao mesmo tempo que eu não tive essa relação de filho com pai, eu tenho uma relação de pai com filho, porque Sim. eu tenho um filho e tenho uma relação que considero maravilhosa com ele. Então, é uma coisa que eu dediquei muito na minha literatura. Tem muita coisa, inclusive na obra para adultos, eu tenho muitos contos envolvendo essa difícil relação entre pai e filho. Mas eles têm também entre mãe e filho, mas eu confesso que a maioria é entre os personagens masculinos.
É, o autor, quando escreve, sempre se retrata um pouco, né? É
eu
inevitável,
acho que
é inevitável isso.
Inevitável, mesmo que ele diga que não, mesmo que ele não saiba, né?
É verdade.
Às vezes a gente nem sabe de onde está tirando isso. Fala, não, mas isso não tem nada a ver com a minha vida e tal. Mas aí um belo dia descobre que tem sim.
É verdade. E tem uma história aqui, Conversa de Homem para Homem, número 2, que é muito interessante, um menino falando que quer ser político, né? E o pai, que é o político, fala, não, isso não, nem é que eu tenha que trabalhar para você não ser um político.
É, exatamente. Essa já é um pouco pelo viés do humor, né?
Sim, exatamente.
Essa história já tenta pegar um pouco o caminho do humor. É um livro que eu acho bonito, divertido, bonito, lúdico, tem uns contos muito emocionantes, né?
Sim,
aquele conto
sim.
do menino que carrega o pai paraplégico,
Exatamente,
chamado Orgulho, eu acho aquele conto muito bonito, e outros.
Muito forte mesmo, né?
É.
Porque o pai tá ali lutando com ele, e ele se dá pro pai, né?
Exatamente, ele é o pai naquela história,
é
né?
É verdade, é
ele
muito
é que
lindo.
Põe o pai no colo.
Luiz, muito bom conversar com você. E as ilustrações do Maurício Veneza também estão primorosas, né?
Claro, o Maurício Veneza é um craque, já ilustrou vários livros meus.
É um craque.
É um grande
mesmo.
Ilustrador e também escritor de literatura infanto-juvenil.
A gente já conversou com ele aqui também, um cara muito sensível,
maravilha.
Muito bacana.
Muito bacana.
Luiz.
Meu amigo de muitos anos.
Sim. Que mora aí no Rio, né?
Mora aqui.
Muito obrigado por conversar com a
gente. Eu que agradeço pela oportunidade.
Por falar desse livro. E o livro é da editora Abacate.
Da editora Abacate, que é da mesma família da editora Lê.
Exatamente.
Onde eu tenho outros livros lá que você já citou.
Sim, isso mesmo. E você fala sempre das relações familiares, né? As roupas do pai foram embora.
É.
A gente precisa conversar.
Uma vez uma avó.
Uma
né?
vez uma avó.
Que é um poema dedicado à minha avó. Então, eu falo muito dessas relações, sim.
É, essas relações são as mais importantes na vida de qualquer pessoa, né?
Eu acho que sim. Na minha, seguramente, mesmo que não tenha. E é uma importância curiosa, porque essa é uma importância de pano de fundo, né?
Sim.
Nunca é uma importância que está na primeira página, né? A gente não se dá conta.
É.
Né? Você nunca está na primeira página da sua vida, uma relação com sua avó. Você não lembra que foi tão importante. Fica sempre lá atrás. Uma hora isso vem e lhe futuca. E você escreve alguma coisa, ou pinta, ou dependendo da sua atividade.
Ou lembra, ou, né, ou bate forte para você decidir alguma coisa na sua vida. É isso
Exatamente.
Mesmo. Luiz, muito obrigado, então.
Obrigado
Parabéns,
a você.
Sucesso. Um grande abraço.
O tempo tá bom em BH?
Tá bom, o dia tá lindo aqui.
Maravilha, aqui no Rio também.
Se a gente tivesse praia, teria praia hoje em BH.
Teria praia, ia da praia.
Ia.
Tá bom.
Um grande abraço, Luiz.
Beijo pra você e pra todos os seus ouvintes.
Um beijo. Eu conversei com o Luiz Pimentel, ele é baiano, mas é carioca por adoção e é o autor do Homem, Um Homão e o Menininho, Histórias de Filhos e Pais, com ilustrações belíssimas de Maurício Veneza, um livro publicado pela Abacate Editorial, que é uma editora ligada à editora Ler e é daqui de Belo Horizonte. O Luiz tem outras coisas, outros livros, também pela editora Lê. É só procurar Luiz com S, Luiz Pimentel.